prepare-se para a nota de 5 Bardos Nerds.
5, 4, 3, 2, 1.
E o bar está aberto, galera. Estamos aqui mais uma vez com vocês para falar sobre cultura nerd, cultura pop, para falar sobre as nerdices de sempre aqui no nosso bar. E sejam todos muito, muito bem-vindos, porque a gente vai falar sobre o assunto do momento, né? Hoje a gente vai falar sobre o Snyder Cut, né? A gente teve aí o anúncio de que finalmente vai sair, depois de todo mundo pedir tanto, vai sair o corte do Zack Snyder dos filmes. Vamos entender o que, que é isso, o que, que é Snyder Cut, quem é Zack Snyder, o que está acontecendo. Vamos entender já já. Primeiro eu vou apresentar os bardos de hoje aqui. Primeiro temos o nosso amigo de sempre, que vocês já conhecem, o Mano Misa, lá na ponta. Fala, Misa.
Fala aí, galera. Tô feliz pra caramba. Feliz pra caramba. Posso falar quem está com a gente aqui hoje, Jota?
Pode apresentar, então, o nosso convidado.
Então, estou feliz pra caramba que hoje aqui com a gente, olha aí, ó, no centro da mesa, Mano Azeitona, olha ele aí.
Fala aí, galera, beleza?
Azeitona, canta pro pessoal aí, Azeitona. É a live do vai ser qual música? É Luiz Caldas ou é o outro aí? Canta um pedacinho.
Beto Barbosa.
Canta aí um pedacinho que eu vou te acompanhar.
Porra, aí vai revelar a minha idade, né? Se eu começar a cantar Beto Barbosa, vai revelar que a gente tá chegando na casa dos 40, né? Porra.
Porra, aqui tu não canta.
Galera, hoje a gente vai falar porque hoje foi oficializado que o Snyder Cut, né, o corte aí do Zack Snyder, versão do filme da Liga da Justiça, ela vai sair finalmente, vai ser produzida pela HBO com orçamento de 20 milhões de dólares, podendo chegar a 30 milhões de dólares. O que, que a gente sabe sobre isso e vai trazer para vocês? E o que, que a gente acha sobre isso? É o que a gente vai falar aqui hoje. Antes, Misa, fala aí pra galera, quem é esse tal de Zack Snyder?
Ah, não sei quem é Zack Snyder, não. Ele que se dane. Não, vamos falar sério agora, galera. Olha só, não dá pra falar isso. Tudo bem, se você chegou de Marte ontem, ou se você não é tão nerd quanto a gente aqui, não se liga em diretores e tal, o Zack Snyder é um diretor que ele... começou a carreira dele depois dos anos 2000, fazendo filme de terror, mas ele se consagrou mesmo fazendo um filme de super-heróis chamado Watchmen, baseado em quadrinhos para adultos. Acreditamos nós que por causa do moderado sucesso que o filme do Watchmen fez, uns 10 anos depois, 8 anos depois, não sei, chamaram ele para ser o cabeça do universo DC no cinema. Então, ele começou no como é que você chama, Jota? O DC, como é que é o CD?
No DCU, né? DC Isso. Universe.
Isso, ele começou o DC Universe no Homem de Aço, que há quem defenda que é o melhor filme de heróis que teve da DC, né, até então, nessa primeira levada. Depois ele veio com um controverso Batman vs Super-Homem, que quase ninguém gosta, e eu particularmente gosto, até que chegou finalmente no famigerado, Liga da Justiça, que muita gente não gosta, mas o Mano Jota, que está aí do lado, ele gosta. O Jota gosta.
E aí... Vamos...
E aí, agora, passa a bola para a Azeitona, né? Aí, o que, que houve? O que, que aconteceu aí? Por que vai ter um novo corte desse filme da Liga da Justiça, Azeitona? Explica aí para a galera.
Olha, é uma história muito confusa, né, cara? Há quem diga que é o Warner, né? A Warner que sempre costuma mexer nos filmes, etc. Mas tem a questão do Zack Snyder ter tido problema lá da filha dele que se suicidou, né? Até isso gerou um movimento muito legal dos fãs, né? Que por conta do suicídio da filha dele, os fãs, ao fazerem a campanha, né, do Snyder Cut, né, a versão do diretor, eles aproveitaram em cima desse episódio do suicídio e capitanearam também recursos para a prevenção do suicídio no mundo, né, que é um problema aí, que ocorre até catalogado pela OMS como um problema de saúde pública. Então, é um movimento que não é só, não se dá só no campo nerd, mas se dá também no campo da saúde pública. Então, um movimento muito bonito. Mas, assim, aí se criou uma expectativa, né, assombrosa para o Snyder Cut, como se fosse algo maravilhoso, né? E já é um sucesso, porque eu abri o Twitter hoje, nos trending topics, estava lá, né, Snyder Cut lá, todo mundo comemorando, né, a maioria das postagens em inglês, né, a maioria das postagens de americanos, e todo mundo comemorando, o Momoa comemorando também, até gravou um vídeo, e parece que é uma coisa muito boa, né, mas acho que ninguém viu, né, as pessoas estão falando que é algo maravilhoso, espetacular, mas ninguém viu, eu também não vi. Me parece, pela minha posição, assim, vou tentar uma análise psicológica, me parece que são os fãs da DC querendo lavar a alma e dizer que o filme não é tão ruim assim, não foi tão um fracasso calma. Assim.
Calma, Zeitona.
Apesar...
Senão você prova a minha teoria de que esse programa cabe em 5 minutos. Calma.
Apesar de ninguém ter visto, né? Então, como é tão maravilhoso se ninguém viu, né?
Fala. Não, conclui, você parte do...
Eu parto do pressuposto que você só pode criticar e elogiar uma obra depois que você vê, né? Antes...
Sim. Vamos, então, entender e destrinchar isso aí. O que acontece foi que o Zack Snyder, ele estava produzindo Liga da Justiça, o Mizel já falou aí a sequência de filmes que ele fez, até chegar em Liga da Justiça. Ele estava já produzindo, no meio da produção, aconteceu esse incidente aí de a filha dele, que tinha 20 anos só, se suicidou, né, e aí a esposa dele também era produtora, a esposa dele e ele foram afastados, se afastaram do projeto, foi quando saiu o anúncio, né, de que ele não faria mais parte do universo, e aí chamaram Joss Whedon, né, que era da Marvel, para poder produzir, terminar o filme, então, ou seja, o filme começou de um jeito e ia terminar de outro,
e aí o virou... Joss Whedon, o cara de nome, né, ele dirigiu os dois primeiros filmes dos Vingadores,
Sim, exatamente.
É um cara que, além de ter sido diretor do primeiro Vingadores, que, pô, na moral, foi uma obra-prima, foi uma obra de arte, o segundo já é bem duvidoso, mas parece que, na época, pesou muito a mão dos produtores, né? Pelo menos é o que o Joss Whedon gosta de se defender, né? Quando falam que A Era de Ultron já não é um filme tão bom. Mas, enfim, é um cara que é roteirista de quadrinhos e que é conhecido por fazer o que ele fez nesse filme da Liga da Justiça. A gente não pode esquecer disso, né, Jota? Que ele é um cara que parece que desde os anos 90, quando um filme... Que, aliás, vale a pena lembrar que ele também foi o diretor de Buffy, A Caça a Vampiros, aquela série lá dos anos 90. Fez muito sucesso na época, né? E ele é famoso por ser chamado para terminar filmes que os diretores têm que abandonar pela metade.
Ele é o cara que vai consertar o defeito dos outros, né? E aí, vamos lembrar... Ah, ali, a propósito, a gente está falando aqui dos Vingadores, na hora quem apareceu aí?
O nosso Gavião Arqueiro!
Dá boas-vindas aí, aproveitar e também dar boas-vindas para a galera toda que está... Que estão vendo a gente também, o Molder aí, ó, chegou agora. Dá boas...
A Molder sabe tudo.
Um beijo. Dá boas-vindas a todo mundo que está ouvindo a gente aqui ao vivo. A gente está ao vivo no YouTube. A galera que está ouvindo o Castbox, parte para o YouTube para ver aqui nossas carinhas lindas aqui, nem todas.
Alegrando a vossa quarentena.
Mas vem para cá para poder ver ao vivo e comentar aqui com a gente. Deixa já seu comentário que a gente conversa aqui, no meio da conversa, lê seu comentário e vamos fazer disso aqui um grande papo de bar, né? Uma grande conversa de bar. Mas aí, estão voltando à vaca fria, fala, Mesa.
Então, eu só queria complementar o que o Jota e o que o Azeitona falaram, dizendo o seguinte, que o Zack Snyder... Por quê, galera? Por que eu falei com vocês que eu queria incluir o Watchmen mesmo sendo de uma outra leva de filmes. Porque o Zack Snyder, ele já ficou marcado por ter uma pegada sombria. O primeiro filme dele foi um remake de A Volta dos Mortos-Vivos, só que eu acho que não esse, não sei se era A Madrugada dos Mortos, né?
Isso, Madrugada dos Mortos.
Remake de um filme de Jorge Romero. E foi bom pra caramba. Até hoje, pra mim, é um dos melhores filmes de zumbi da nova geração e que introduziu o zumbi que corria. O zumbi que não vinha mais lento.
A gente tem um programa, né, sobre Zack Snyder, até eu participei do ano passado, aí tá na lista dos Bar dos Nerds, que a gente destrincha toda a carreira dele, né, principalmente no campo dos super-heróis.
Muito bem lembrado, Azeitona, muito bem lembrado. O Jota vai até aproveitar a oportunidade para falar para o pessoal como é que eles fazem para assistir a gente, né, Jota? Os programas antigos e tal.
Isso, para vocês assistirem nossos programas, é só acessar esse endereço aí, que vai aparecer aqui embaixo na descrição, que é o endereço do nosso site. Lá você encontra todos os programas. E a gente está também nas plataformas de podcast aí. Se quiser ouvir os podcasts antigos, já tem mais de 100 podcasts por aí. Estamos em todas as plataformas de podcast. É só você procurar Bar dos Nerds. Você vai encontrar a gente. E o Geladeira nos lembrou agora há pouco que a gente também está ao vivo no Facebook também, né? Só no YouTube não. Está rolando live no YouTube simultaneamente no Facebook. Então você pode ouvir a gente onde você estiver.
Somos astros da mídia, né? Da mídia digital.
É. E outro detalhe que eu não quero deixar passar em branco é que toda vez que a gente falar de quadrinhos, mas sobretudo da DC, a gente vai ter que chamar o Azeitona, galera. Porque tipo, o Azeitona é o expert no assunto.
É nosso especialista.
Eu e o Jota, a gente curte, a gente é fã. Mas especialista mesmo é esse cara que tá aí, ó.
A gente é só arranha superfície. A gente só arranha superfície.
Exatamente.
A gente é nerd da antiga. Lá nos anos 90 a gente já tava se degladiando quem é melhor, Marvel ou DC, pô.
Mas então...
Hã? Fala, Jota.
Não, mas então, dando a continuidade aqui na questão, é que o Zack Snyder, então, ele saiu, se afastou. O Joss Whedon, ele pegou o projeto no meio, então ele teve que terminar o processo do filme, e quando saiu o filme, foi um fracasso, assim, de crítica. Exatamente, os fãs caíram em cima.
O Joss Whedon, cara, o Misa citou o Joss Whedon como autor de quadrinhos, eu tenho até aqui uma revista dele dos X-Men, um arco de histórias dos X-Men, onde ele... É um roteirista até interessante, onde ele mostra uma dubiedade do professor Xavier, entendeu? É uma história onde o professor Xavier tem que capturar uma ciborgue, não sei se vocês já leram.
Sim.
E aí ele aprisiona essa ciborgue para tipo, estudá-la. E aí o Ciclope se opõe a isso, ele fala, se você quer a liberdade dos mutantes, por que você está aprisionando outra forma de vida? E eu fiquei assim, ué, o professor Xavier não é tão bonzinho assim? É o Joss Whedon, cara.
Bem comentado, porque eu não me lembro em nenhuma ocasião que tivesse explorado esse lado sombrio do Xavier. E o Joss Whedon fez isso muito bem.
Ela está até aqui uma instante aqui.
O tema do programa ser Zack Snyder e o pessoal ter pedido para eu não me perder, né, no assunto, né? Mas vale a pena lembrar também que o Joss Whedon, eu não sei se ele escreveu A Jornada das Crianças. Aquela revista em quadrinho que causou polêmica.
Do Beijo na Boca.
É, eu não sei se ele foi o roteirista dessa edição que causou a polêmica. Mas foi ele que criou o grupo. Vocês sabiam disso? Ele é que criou o Jovem.
Você comentou na época. Então,
a primeira história dos Jovens Vingadores foi dele. Mas, Jota, vou te interromper um pouquinho. O que eu queria comentar a respeito dessa coisa aí do Snyder Cut é o seguinte. O Zack Snyder, ele tem essa pegada sombria. Ele se deu bem lá atrás no Watchmen, que é um filme adulto, é um filme mais maduro. E sabe-se lá Deus por que ele quis transportar a mesma atmosfera do Watchmen para os filmes da DC, vamos dizer assim, licença livre para todos os públicos, para todas as idades. Então, quer dizer, O Homem de Aço foi um bom filme? Foi um bom filme, beleza. Só que, pô, no final do filme, o Super-Homem toma lá uma decisão altamente questionável para mim até hoje, que para mim acabou com o filme inteiro.
Fala do GIF, o que eu falei do GIF, antes do programa começar, estava falando contigo.
Exatamente, daqui a pouco você vai falar mais sobre isso. E depois, no Batman vs Superman, ele não só quis trazer essa pegada sombria, que ao meu ver até ficou interessante, mas ele também não precisou de outro diretor para criar um Frankenstein. Pelo amor de Deus, ele enfiou... ele quis enfiar umas 10 revistas em quadrinhos diferentes que não tinham nada a ver no mesmo filme.
Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar na filmografia dele. Mas assim, eu só queria que o público entendesse aonde chegou, né? Por que que cresceu tanto esse pedido? Por que a gente está fazendo esse programa, na verdade? O que acontece foi que quando saiu o resultado final do Joss Whedon, ficou uma coisa totalmente picotada. O Zack Snyder foi a público, inclusive o Zack Snyder falou que não assistiu até hoje essa versão, ele não pretende assistir, e ele falou assim, esse não é o meu filme. Ele falou, isso aí que vocês viram é um quarto do que eu fiz. Então, assim, aí começou a levantar o público, a gente quer ver o corte dele. Ninguém gostou, o pessoal não gostou, a gente quer ver o corte do Snyder. Teve até baixo assinado, que rodou o mundo inteiro, da galera pedindo o Snyder Cut.
O Jota. Eu tava também analisando também que no Batman vs Superman, esse filme também foi cortado. Então não é a primeira vez que o Zack Snyder teve um filme cortado. Parece que o Batman Superman também, ele foi cortado. Ele seria muito maior do que realmente foi. E tinham cenas ali que foram cortadas e que acabaram comprometendo o sentido do filme, entendeu? Então não é a primeira, não é a primeira vez que o Warner dá uma cortada no Zack Snyder. Entendeu?
É o que o Misa estava falando aí, né? Que a gente daqui a pouco vai falar sobre esse filme e a gente comenta essa questão. Mas o fato é que depois que saiu o filme que todo mundo criticou, aí todo mundo começou a criar essa lenda urbana, que se provou agora ser verdade, sobre uma existência de um corte que o Snyder tem e que todo mundo começou a questionar isso e que o público queria assistir. Então aí foi, vai sair ou não vai sair? Isso se arrastou durante muito tempo. Aí agora a Warner disse sim, existe, nós vamos produzir, vai ser ou um filme ou uma série, a gente também vai falar a respeito disso. Agora sim, vamos entender assim, é necessário um corte do Zack Snyder? Vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Zack Snyder, como a gente já começou a falar aqui? O primeiro filme no universo DC foi Homem de Aço. E aí vocês estão falando aí que o Homem de Aço teve aquela decisão polêmica e tal. Eu, particularmente, gosto muito de Homem de Aço. Eu não sei, eu sei a posição do Misa, eu não sei o Azeitona. Você curte esse filme, Azeitona?
Cara, há pouco... Vai falar alguma coisa, Misa?
Não, eu só ia falar que o Luiz Carlos, inclusive, tá aí falando, ó. Complementando o que o Luiz Carlos deve estar querendo dizer, né? Tanta polêmica em torno do filme do Zack Snyder, aí o Luiz Carlos fala, como se o filme dele fosse bom, né? Calma, Luiz, que a gente ainda tem bastante programa. Vamos analisar ponto a ponto, mas fica à vontade para deixar seus comentários aí, e eu vou aproveitar... Aí, ó, o Luiz está falando, o Zack Snyder, para ele, morreu. Por mim, ele podia morrer, porque eu não consigo falar o nome dele direito até hoje. Não, sacanagem, deixa o cara vivo. Já perdeu a filha.
Mas...
E quero dar um salve pro Rafael Belém. Você viu aí, Azeitona? Ele tá com a gente também.
Vou falar o apelido dele no Mauá, que compromete o cara, né?
É o nosso eterno Isaura, nosso querido Isaura. Isaura,
tamo junto, tu é o cara, pô.
Salve, Rafael, um beijo.
Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui, só um adendo. Dois adendos. O primeiro, pra galera que só conhece o Zack Snyder dos filmes de super-heróis, que o Misa comentou aí, que eu comentei, vamos lembrar que o primeiro filme que foi o boom na carreira dele, que foi um filme assim, o primeiro filme que ele recebeu tantos elogios, foi 300, que a galera que todo mundo conhece 300, tem meme rolando até hoje, e foi o dirigido, adaptação de um... HQ, de um é. Isso, de HQ, adaptação...
Tinha esquecido. Isso.
Adaptação do Frank Miller. Isso aí. E aí ele dirigiu esse filme. Aliás, o Zack Snyder, ele é muito conhecido, esse filme ficou famoso por causa do visual, né? Ele tem aquele estilo de cores, de contraste, que só o Zack Snyder sabe fazer, e para mim essa é a maior característica, a maior qualidade dele como, como diretor. Mas então,
esse filme é bom, assim, se um historiador olhar esse filme, é claro que ele vai reclamar, tem exageros, mas para um fã de quadrinhos, eu acho que o filme é bom, cara, o filme é legal sim.
Ih, gente, olha a revelação aí, ó. O Geladeira tá me falando que o Luiz Carlos Júnior é um Matusamente, gente! Um beijo, Mente!
Aliás, o outro adendo que eu ia fazer é que disseram que ele tinha saído por causa da filha que morreu, mas depois surgiu na internet... A história de que ele já tinha sido demitido antes da filha falecer. Isso. Por causa desses problemas que a gente vai comentar agora nos filmes.
Não sabemos a verdade, né?
É, mas vamos então falar sobre Homem de Aço aí. Fala aí, o Azeitona.
Olha só, cara. Há pouco tempo atrás esse filme passou na Globo, né? Aí eu fui ver esse filme no cinema na época, né? Já tinha muito tempo que não tinha um filme do Superman, né? Eu fui ver o Superman em 86, quando eu era criança, minha mãe me levou para ver Superman 4 Em Busca da Paz. Depois passaram-se 20 anos, só em 2006 fizeram aquele filme do Bryan Singer. E depois parece que mais 7 anos até ser feito o Homem de Aço. E temos mais 7 anos sem filme do Superman, né? Mas tudo bem. Mas aí eu tive a expectativa, porque tinha muito tempo que já não tinha um filme do Superman. Então eu fui ver... E achei legal. E, inclusive, teve uma reprise há pouco tempo atrás na Globo, e eu me espantei quando eu vi pessoal no Facebook debatendo sobre o filme, entendeu? Até hoje o filme suscita debate pelas indicações filosóficas e políticas que ele colocou no filme. E que realmente, quando eu revi, eu pude ver, entendeu? Que você pode tirar implicações filosóficas, éticas e políticas desse filme. É um filme com uma grande profundidade, né?
Mas não tira o corpo fora, não. Tu gostou ou tu não gostou do filme?
Sim,
dá
eu gostei.
Cara tapa
eu gostei.
Aí.
Eu gostei por causa dessa profundidade. Revendo o filme que eu pude ver isso com mais detalhismo, né? A questão do teor revolucionário do General Zod, que pessoas no Facebook viram que tinha um paralelo com o atual momento político que nós estamos vivendo. Então é um filme que diz muito. Inclusive, a passagem assim, que eu mais acho interessante no filme é quando a Faora, né, aquela famosa mulher do exército de Zod, começa a falar de que pro Kal-El que ele era fraco porque ele tinha moral, ele era moralista e por isso ele era fraco. Ela, por não ser uma pessoa, um ser moral, por não ter esse senso de moralidade, o poder dela se liberava mais facilmente. Cara, isso é Nietzsche. Né? Nietzsche, o super-homem de Nietzsche, o Übermensch, é exatamente isso. É um cara que se supera porque ele supera a moral estabelecida pela sociedade. Ao superar essa moral, ele se libera e se torna um além-homem. Entendeu? Então é Nietzsche, cara. Tá ali a citação de Nietzsche, né? Do Übermensch de Nietzsche. Né? Então é um filme que você pode tirar várias implicações filosóficas e políticas. Então é um filme com muita profundidade. Aí os demais filmes é que não tiveram tanta profundidade, né? Ele fez mais curtição mesmo, mais pancadaria e tudo, efeitos especiais, mas esse Homem de Aço, ele tem, se você parar para ver legal mesmo, você vai achar várias indicações filosóficas e políticas ali, éticas no filme.
Verdade.
Ó, o Homem de Aço, ele tem vários acertos. Ele tem tantos acertos, inclusive no que ele inovou, aquela Krypton mais aprofundada que a gente não tinha visto antes, pelo menos no cinema, né? Provavelmente plantou a raiz para ter essa série Krypton, que o Jota, inclusive, assistiu e fez um vídeo aqui para o YouTube também, né? Falando sobre essa série. A Lois Lane já começar tentando descobrir quem era o Super-Homem. Enfim, teve várias modificações da
mitologia. E um detalhe, rapidinho, uma inovação é que você, revendo o filme, que eu percebi, o filme não tem Clark Kent. Clark Kent só no final. Isso é uma inovação, cara. Nenhum filme do Super-Homem tem
é verdade.
Clark Kent é só no final, cara. Não existe Clark Kent no filme. Muito interessante isso.
Legal. Então, então vários acertos. No que o Zack Snyder mais pecou, mais errou? É, tentar, em primeiro lugar, já que, como o Jota bem lembrou, a fórmula que deu certo em 300, a fórmula que deu certo em Watchmen, que na realidade são duas revistas em quadrinhos para adultos, são duas histórias realmente mais densas, mais sombrias, e ele quis trazer aquilo que ele achou que deu certo nessas duas para esse novo universo DC. Então, sinto muito, tá? Eu acho assim, meio chocante eu falar isso aqui num programa, mas eu acho que o que o Zack, como nerd raiz que eu sou, eu acho que os problemas da vida do Zack Snyder começaram pelo fato dele não ter entendido o Super-Homem. Ele não soube captar a essência do personagem. Porque o primeiro erro do filme é o seguinte: tentar criar uma motivação, digamos assim, entre aspas, à la Homem-Aranha, para o Super-Homem. O Super-Homem não precisava de o lance do pai dele, de ter deixado o pai dele morrer. Sim. E aí depois ele fala assim: ah, depois que eu deixei meu pai morrer, eu decidi que nunca mais eu ia deixar ninguém morrer. Pô, ridículo, cara. Isso não é o Super-Homem. Isso não é o Super-Homem. O Super-Homem é a própria encarnação do poder, é a própria definição de força da natureza, que foi criado por um casal de velhinhos tão bonzinhos que botaram princípios de coisas boas.
Mesa, como você sabe, como eu sou leitor raiz do Super-Homem, eu fui pegar a Action Comics, né? Arrumei aqui a Action Comics, traduzida.
A número 1?
A número 1, é. 1938.
Então, só do que você está falando, Azeitona. Explica aí para os ouvintes.
Eu vou tirar a câmera aqui que eu vou tirar a câmera aqui que eu vou pegar aqui na estante. Espera aí, vai falando aí.
Tá, enquanto ele não volta, lê o comentário aqui do Hype World. Ele falou que ele não gosta do Superman em si, mas gostou muito do Homem de Aço. Ele já tem aquele posicionamento inverso, né? Ele não gosta do Super-Homem e gostou do filme.
Mas, Hype, é justamente o que eu tô falando. Eu não sei quantos anos você tem, mas na minha adolescência, na minha fase rebelde, vamos dizer assim, eu também não gostava do Super-Homem. Tá aí, Azeitona, vai lá, mostra aí, explica pro pessoal o que que é isso.
Cara, isso aqui é uma compilação da reformulação do Super-Homem em 1986 pelo John Byrne, né? Foi quando eu comecei a ler Super-Homem, em quadrinhos, né? Eu aprendi a ler em 89, né? Aí, a partir disso, eu passei a ler o John Byrne. Aí, dentro da revista, dentro da compilação, eles publicaram a Action Comics número 1 de 1938, traduzida, que foi a estreia do Super-Homem, né?
Maneiro. Só a estreia do Super-Homem, como a estreia dos super-heróis.
Dos super-heróis, uma edição histórica. Aí, aqui na primeira página, você tem aqui a origem do Super-Homem contada muito rapidamente. E, pasmem, não existe o casal Kent. Não existe o casal Kent. O casal Kent é posterior. A origem do Super-Homem tradicional, a primeira apresentada, o Super-Homem cresce no orfanato. O cara acha a nave do Super-Homem e leva ele para o orfanato. O casal Kent é posterior. Depois é que criaram isso, mas o Jerry Siegel e o Joy Shuster, quando criaram o Super-Homem, não criaram o casal Kent. Porque o Super-Homem foi se transformando ao longo da história, né? Então, várias inserções foram produzidas posteriormente. Mas a história original do Super-Homem não tem um casal Kent. Ele é órfão.
Aí vocês, do nosso público, entendem por que a gente convida o Azeitona quando a gente vai falar sobre quadrinhos, né? principalmente DC. Mas então, o rap é o Maverick, cara. O cara é mais velho do que a gente. Ele falou que ele nunca gostou dessa forma de apresentar o Super-Homem. Mas também tem um detalhe, não quero me aprofundar mais em Super-Homem, a gente já tá falando muito de Super-Homem. Mas só para fazer um comentário breve aqui. Tem um detalhe que muitas pessoas que não gostam do Super-Homem é porque conhecem o Super-Homem superficialmente. Aquele cara invencível. Quando quem vê as histórias boas do Super-Homem, quando você explora as questões éticas, por exemplo, né, como aquelas HQs que a gente teve ilustradas pelo Alex Ross, aí você não, conhece... Terra, né? Isso, aí você vê
ele
o...
Luta que... contra a fome, e ele não consegue vencer a fome. Aquilo ali me emocionou, cara.
Aí você começa a entender, conhecer o Super-Homem de verdade, né? E aí você tem outro sentimento por ele. Mas vamos parar de falar de Super-Homem aqui, porque o assunto é Zack Snyder e o Snyder Cut. Depois a gente faz uma live.
Deixa eu só...
Sim, pode falar.
Complementar isso aí que você falou. Então, explicar aí para o nosso amigo Maverick, que talvez seja da mesma opinião do Zack Snyder, que também deve ser mais velho do que a gente, mas enfim... Não entender o Super-Homem, ao meu ver, é o seguinte. É não entender que pelo fato dele ser uma força da natureza suprema, invencível, imparável, ele é
Misael ficou mudo. Mexe no seu telefone aí que...
Mexe geladeira, ajuda o Misa aí.
O Misael tá além do alcance da geladeira. Mas o... Depois... Voltou. Complementa aí.
Então, ele tem que ser bom. Assim, eu espero que os cristãos não se ofendam com essa minha declaração agora. Mas o Super-Homem, ele a parte dos poderes, ele é como se ele representasse Jesus dentro dessa história toda. Porque ele pode tudo. Ele é Deus, ele é um Deus vivo andando entre os homens. Mas ele tem que ser bom. Porque se ele fosse ruim, se ele fosse, sei lá, um anti-herói, se ele fosse um Wolverine da vida, não ia ter história, gente. Ele ia acabar com todo mundo em 5 segundos... Ele ia resolver tudo sozinho, ele não ia precisar de ninguém, é isso. Então, quer dizer, o que o Azeitona falou aí, lembrando inclusive de Nietzsche, né, do Amber Nietzsche, Nietzsche, né?
Iberman.
Super-Homem do Nietzsche.
Super-Homem de Nietzsche, Super-Homem de Nietzsche. Que tem nada a ver com o Super-Homem normal, do Super-Homem Kal-El, é outro conceito.
É, um conceito filosófico. Né? Friendship Nietzsche. Putz, tinha que ser um alemão, né? Pra gente quebrar a língua aqui pra falar.
Porra, é difícil falar. Eu fui pesquisar na internet como se pronuncia Ibermensch. Eu falava Ubermensch.
Mas enfim.
Eu falava Ubermensch.
Enfim, a limitação do Super-Homem é justamente a ética dele, é justamente a moral dele. E se ele não tivesse essa limitação, meu caro, não ia ter história. Ia ser o personagem mais engraçado do mundo.
Coisa que o Zack Snyder quebra, e aí é minha maior crítica ao Homem de Aço, no final do filme, quando ele quebra o pescoço do Zod. Ele põe por água abaixo tudo isso que a gente está comentando aqui, toda a formação básica do Super-Homem. E aí a gente fala, o cara, por isso que o Misa está falando, ele não entendeu o Super-Homem. E eu falo também que ele não entendeu o Batman, quando a gente entrar sobre o filme de Batman vs Super-Homem. Mas voltando aqui nesse filme ainda, vale mencionar o Maverick. O fato de a gente questionar aqui se você entendeu ou não, não é culpa sua. É culpa de autores ruins, como Zack Snyder e como outros que já escreveram Super-Homem e também não entenderam ele. Então, se você pegar um autor bom, tu vai gostar de Super-Homem. Então, assim, pra mim... O Super-Homem, o filme Homem de Aço, ele tem alguns problemas. O principal é esse que a gente comentou. Mas tem outros, para mim, que é o Zack Snyder forçar o roteiro. Como, por exemplo, a gente falou da Lois Lane aí. A Lois Lane era a única que sabia como mexer naquele equipamento. Aí os militares, ao invés de ela ensinar para o cientista e eles irem lá levar o equipamento no final do filme, aquela bomba para acabar com tudo, eles botam a Lois Lane no avião, na nave lá militar, para ela ir junto, numa missão militar. Isso para mim é o Zack Snyder forçando ela a ficar ameaçada para o super-homem salvar ela. Ele tem essas coisas de forçar o roteiro que para mim me incomoda muito. E esse é um dos outros erros desse filme.
O Jota, conhecido como James, né? No maior, mas aqui Jota, né? Cara, às vezes, eu não sei nesse caso aí, mas às vezes é o próprio ator que força a barra para poder aparecer mais.
Pode
se
ser.
Se você pegar o Batman de 89, né, que eu também fui ver no cinema, né? Que era a maior expectativa. Kim Basinger, na cena final da igreja, ela não apareceria, ela ficaria lá embaixo. Entendeu? A luta seria entre o Coringa e o Batman, só eles dois lá em cima. Mas a própria atriz quis aparecer mais, ela quis mais destaque, então ela forçou a barra para aparecer. Aí criaram aquela cena do Coringa dançando com ela e etc e tal, que talvez tenha ficado um pouco sem sentido, né? Porque pô, o Coringa não mata a mulher, fica só dançando, querendo pegar a mulher, ele mata todo mundo e não mata a mulher ali. Mas aquilo foi forçado pela própria atriz, entendeu? Não estava no roteiro original. Aí, como a Kim Basinger era uma estrela dos anos 80, naquela época eles tiveram que ceder, né? Senão eu não participaria do filme.
É interessante isso aí. Pode ter sido o caso também. Mas aí a gente... O Super-Homem é um filme que é bom entre seus problemas, é um filme bom. A gente concordou que é um filme bom, né? Por essas questões que a gente mencionou aqui. Mas aí o Zack Snyder começa a ir ladeira abaixo, né? Que a gente vai agora para Batman vs Superman... O filme de 2016, Homem de Aço foi 2013, esse é 2016. O que vocês acharam desse filme? Começar aí com o Azeitona.
Eu acho que é um filme que tem boas intenções, entendeu? Até falei naquele programa, no último programa que eu participei, que a gente estava falando da expectativa do Batman, né? Que infelizmente não se consumou porque pararam as filmagens por conta dessa pandemia, mas o novo filme do Batman que está para sair, a gente estava comentando, eu até falei sobre isso e vou repetir o meu comentário. Ele acho que ele acertou quando ele criou aquela oposição do Batman contra o Superman, muito baseada, um pouco baseada, pelo menos, no Cavaleiro das Trevas, né? Eu até falei, aquela luta, a luta crucial que ocorre entre o Batman e o Superman, lembra muito a HQ clássica do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas. Até a armadura do Batman lembrava muito, né? Porque ali naquela HQ o Batman também coloca a armadura, porque não existiria outra forma de se opor ao Super-Homem. Ele também usa kryptonita, que seria a única arma possível ali para usar contra o Super-Homem. Então me lembrou muito o Cavaleiro das Trevas. Então eu acho que ele acertou nesse ponto ali de usar Cavaleiro das Trevas, que, pô, é uma HQ que eu gostei. Fala.
Até porque foi o melhor combate de Batman e Super-Homem, foi o de Cavaleiro das Trevas, né?
Pô, com certeza, né? Isso aí, pô. Acho que até você me emprestou na época do Mauá, pô. O nego se amarrava antigamente nessa revista, o pessoal pirava.
Mas continua seu raciocínio.
É um clássico, continua. Né? E, então, acho que, pô, nesse ponto aí, pô, foi muito legal, né? Agora, quando ele mistura isso com a morte do Super-Homem, né, porque visivelmente a parte final do filme é baseada na morte do Super-Homem, aí, pô, eu fiquei me perguntando, pô, misturar Cavaleiro das Trevas com a morte do Super-Homem não tem nada a ver, cara. É outra abordagem, outra proposta. A morte do Super-Homem é uma história que se dá num momento diferente da indústria dos quadrinhos. Ela se dá num contexto, político e geopolítico diferente do Cavaleiro das Trevas, nos anos 80, e já a morte do Super-Homem já se dá nos anos 90. Ali os quadrinhos, pelo menos os da DC, estavam passando por uma profunda crise, uma baixa de vendas, e eles tiveram que criar histórias que transformassem os personagens de uma forma nunca antes vista, para poder chamar atenção, para poder aumentar a vendagem. Então, nessa mesma época, eles quebram a costela do Batman, entendeu? Mata o Super-Homem, quebra a costela do Batman, o Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda, se transforma num vilão. E Hal Jordan, um dos maiores heróis da DC, fundador da Liga da Justiça, vira um vilão, entendeu? Batman fica paraplégico, o Super-Homem morre. Eles criaram uma transformação dos personagens principais da DC para chamar a atenção e aumentar a vendagem.
Só para... só para embasar o que você está falando, Azeitona, eles fizeram isso, e em todos esses exemplos, eles colocaram heróis violentos e duvidosos. No Batman foi substituído pelo Azrael, que era muito mais violento. O Super-Homem entrou, entre os Super-Homens que apareceram, tinha uns, alguns que eram mais violentos. Então eles fizeram isso para poder mostrar um outro lado, tentando acompanhar o que estava em voga na época, que eram os no cinema, por exemplo, que eram filmes mais violentos.
Os anti-heróis. Os nossos anti-heróis.
Então, você misturar Cavaleiro das Trevas com a morte do Super-Homem é temerário, porque mostra um desconhecimento da indústria e da história dos quadrinhos, cara. São momentos diferentes, né? Então, assim, eu sou do ponto de que o cara quer dirigir um filme baseado em quadrinhos, ele pode dirigir, desde que ele tenha conhecimento da área, conhecimento dos heróis, como vocês falaram, e conhecimento da história dos quadrinhos, do contexto, dos personagens, para que não ocorra esse tipo de distorção, né? Que são revistas diferentes, são abordagens diferentes. Você deveria fazer um filme sobre Cavaleiro das Trevas e um filme sobre a morte do Super-Homem, não juntar as duas coisas, né?
Ah, isso com certeza. Com certeza. O Maverick comentou aí que tem o Guerra Civil, que é bem pior do que o Homem de Aço. Ô, Maverick, eu também acho, cara. Guerra Civil, para mim, são só as cenas de ação. As cenas de ação são espetaculares. Agora, o filme em si, até porque para quem leu a Guerra Civil dos quadrinhos, então, o filme é muito meia-boca, mas muito
meia-boca. É outra coisa.
E o nosso querido Matusamente está dizendo aí que tem várias cenas nesse filme que são referências a Cavaleiro das Trevas, como o Azeitona já falou. Mas o fato de ser uma referência não significa que ele tenha captado o espírito da referência. É, exatamente. E tem também isso aí que o Azeitona está falando. Eu vou discordar de você só num ponto, Azeitona. Eu achei o filme o mais mal intencionado de todos, Azeitona. Esse filme aí já chegou cheio de más intenções, entendeu? Porque o filme pretensioso, meu irmão. Eu acho assim, quando você tiver que explicar para um roteirista, para um diretor, não seja pretensioso, apresenta Batman versus Super-Homem. Pô, virou samba do crioulo doido, virou um Frankenstein, porque é tipo, o que você falou aí, como é que o cara vai misturar Batman versus Superman com a morte do Superman, com a Liga da Justiça? E a sensação que eu tenho é a seguinte, que pegaram várias edições de quadrinhos, deram na mão do Zack Snyder e falaram assim, cara, lê essas aqui para você ter uma ideia para um roteiro. Aí ele pegou todas elas, olhou assim, jogou para o alto, e o que caiu na mão dele, ele usou, entendeu? Para fazer esse roteiro.
Mas deixa.
O último detalhe, Jota. Você, Azeitona, deve saber disso tão bem quanto eu. Tá esquecendo de mais uma referência doida que caiu de paraquedas nesse filme. Aquele Lex Luthor é o Luthor da Terra não sei das quantas de Crise nas Infinitas Terras.
Cara,
tu lembra dessa parada? Que tinha vários Lex Luthor e tinha um que era o Lionel, se eu não me engano, que era mais novo, era ruivo, cabeludo.
É o Lionel.
Lembra disso?
Sobre o Lex Luthor, esse Lex Luthor pra mim foi ridículo. Eu prefiro até o Lex Luthor do filme do Brandon Root, Kevin Spacey. Acho que Kevin Spacey muito mais, Kevin Spacey foi um Lex Luthor muito mais próximo do Lex Luthor do que esse cara aí.
Com certeza.
Kevin Spacey, pra mim, foi ótimo.
Mas deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu acompanhei o processo de criação desse filme desde a ideia inicial. O Zack Snyder falou assim, depois do sucesso de Super-Homem, o Zack Snyder falou assim, vamos produzir Superman 2. A ideia do filme era essa, Superman 2. Aí foi indo, de repente ele falou assim, o Batman vai aparecer nesse filme. Aí foi indo, o filme se chamará Batman vs Super-Homem. E aí pro final já tava o Flash, já tava Mulher Maravilha, já tava a Liga da Justiça toda. Pra mim o Zack Snyder é aquele cara, que aquela criancinha que você leva numa loja de brinquedo, aí ela vai correndo, eu quero esse brinquedo aqui, eu quero esse, e não consegue carregar de tanto brinquedo, é o Zack Snyder. colocaram tanto poder na mão dele que ele queria usar tudo ao mesmo tempo. E aí ele fez um filme de 5 horas que tiveram que reduzir para 2, para 2 e pouca.
Outra coisa também, para quem é leitor antigo do Superman, quem pegou aquela revista Super-Homem versus Apocalipse, que conta a história do Apocalipse, e de repente vê que nesse filme o Apocalipse foi criado pelo Lex Luthor, porra, aqui, tá de sacanagem. Porra, tá de sacanagem.
Bizarro.
Mas eu vou te falar que hoje eu não sei qual é a versão oficial do Apocalipse, eu não sei de onde ele vem, nos quadrinhos.
Mas eu tô falando da Super-Homem versus Apocalipse, que conta a origem dele, essa história de 95. Tô falando, quem conhece essa revista? Que naquele momento ali era a versão oficial da origem do Apocalipse, e vê que não tem nada a ver com o Lex Luthor, não tem nada a ver com o Lex Luthor, de repente ele coloca o Lex Luthor fazendo o Apocalipse.
Também, né? Lex Luthor e o corpo do Zod. Na realidade...
É o corpo do Zod, né?
O que apareceu no filme é o Superboy. É o Superboy que está na série dos Zod. É uma mistura de kryptoniano com o DNA do Lex Luthor, olha isso.
Ó, e não adianta ninguém me contestar, porque não engulo aquela cena que o Super-Homem tá lutando no meio da luta do Apocalipse, uma luta muito tensa, talvez a luta mais tensa da vida dele, e de repente ele ouve alguém batendo no concreto. E ele vai correndo salvar a Lois Lane. Cara, no meio da luta ele ouviu uma batida no concreto e foi salvar a mulher. Isso pra mim é aquele absurdo que eu comentei, de colocar uma cena dessa forçando o roteiro.
E tem outra coisa também, você vê que o Apocalipse ali, ele participa do final do filme, e é uma batalha assim um tanto quanto rápida. Mas, citando de novo as HQs, se você pegar a morte do Super-Homem, onde aparece o Apocalipse, aqui foi lançado numa edição só em vários capítulos, mas lá nos Estados Unidos foram várias revistas, foram vários meses que a batalha contra o Apocalipse durou. E infelizmente, na HQ, você vê o quanto o Apocalipse é terrível, porque aquela batalha vai se estendendo assim durante meses, e você vê que os heróis vão falhando, eles não vão conseguindo derrotar o Apocalipse, e o monstro continua avançando, e aquilo vai te dando uma agonia, e você vê, minha nossa, é a história mais terrível que eu já li. Então, cria uma expectativa, uma atenção no leitor, que o filme não conseguiu traduzir. Por isso que...
Quem quiser acompanhar isso que você está falando e não quiser ler HQ, assiste a animação que saiu recente aí da Morte do Super-Homem, que é 1000 vezes melhor do que isso que Zack Snyder fez.
Entendeu? Então, o Apocalipse, ele te dá uma atenção que não é uma batalhazinha no final nos minutos finais do filme que vai conseguir traduzir essa atenção do que realmente é o Apocalipse. O cara... Que arrebentou a Liga da Justiça com um braço só, porque ele começa amarrado na HQ, com um braço amarrado. Ele abate a Liga da Justiça com um braço só, naquele momento ele não tinha mais nada para deter, e o Super-Homem teve que dar a vida para acabar com o cara. Pô, uma história assim emocionante que, pô, não tem como se traduzir assim em minutos finais de um filme.
Muito bem, exatamente. Sim. O Rafael depois... aí, Fala, Rafael Jorge. Belém está comentando aí, ó, lembrando que a DC estava sendo influenciada pelos filmes da Marvel em 2016, talvez por isso a inclusão dos heróis. Sim, é o que a gente comentou na época. A DC tentou correr para alcançar a Marvel, que já estava quase 10 anos à frente. É, Rodrigo aí. Então a DC tentou fazer o que a Marvel fez em 10 anos, a DC tentou fazer em filme. Não tinha como dar certo.
Então, até esse comentário aí do nosso querido Golias também, salve Golias, não é absurdo, ele tá rebatendo aí o argumento do Jota, né? Não é absurdo ele ter escutado a batida no concreto, porque a audição do Super é doente. Aí naquele filme Homem de Aço, né, ele teve problemas de adaptação, a audição dele foi um dos primeiros poderes. Beleza. Mas isso é só mais uma prova do samba do crioulo doido que esse filme é. Porque esse Super-Homem, que é onipotente, onisciente e onipresente por causa dos sentidos, é o Super-Homem escrito pelo Alan Moore. Tô errado, Azeitona? É quando o Alan Moore escreve o Super-Homem que ele leva esse aspecto mais divino ainda ao super-homem, dele falar assim, em questão de segundos eu consigo saber quantas pessoas tem dentro desse prédio só por ouvir as batidas dos corações de cada um. É o tipo de coisa que eu só li o Alan Moore e talvez o Grant Morrison. Inclusive, eu ouvi falar para o nosso amigo Maverick, assista, se ainda não assistiu, a animação Super-Homem All-Star, que para mim, tanto a revista em quadrinho quanto a animação, que é bastante fiel, é o retrato puro, verdadeiro e essencial do que é o Super-Homem. Eu e o Azeitona, a gente teve a sorte de começar a ler na época do John Byrne. Isso aí mudou minha vida. Se hoje em dia eu quero ser roteirista, escritor, é por causa da fase do John Byrne. É por causa do Super-Homem 50, isso aí. Que além de escrever, ainda desenhava muito, né, Azeitona? Mas, para as novas gerações, ou para quem não teve oportunidade de ler nessa época, pega Super-Homem All-Star, escrita por Grant Morrison, que teve já uma adaptação para as animações. Aquele ali é o Super-Homem. É aquele cara que está nessa animação que tem que ir para as telas. E vamos voltar para o Snyder Cut, Jorge?
Vamos. Marcos Vinícius perguntando aí, perdi muita coisa? Perdeu só a live quase toda, só 50 minutos. Bobeira. Depois você volta lá... Depois você volta e assiste toda, tá? Porque essa live vai ficar gravada no nosso canal.
É, fala, Jorge, o Misa falou que não tinha assunto para uma hora. Quase uma hora a gente nem começou a falar do assunto ainda.
Pois é, né? Mas olha só, que para fechar o caixão aqui do Batman vs Superman, eu queria só mencionar duas coisas. Que o Batman que eu falei aqui, que o Batman, ele não entendeu o Batman. Ele transformou o Batman em um assassino, que o cara sai com um caminhão com uma .50 em cima do Batmóvel, fuzilando os inimigos, à torta e à direita, matando geral, e ele fez aquela cena do Salve Marta, que foi uma das cenas mais polêmicas, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas acreditem, ele disse que pensou em transformar o Super-Homem e o Batman em irmãos, dizendo que seria a mesma mãe. Acreditem que ele pensou nisso e saiu isso no outro dia numa matéria. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, falando agora sobre o último filme, e o filme, sim, da questão que a gente está comentando, que é Liga da Justiça, que aí foi o último filme que saiu da DC, né? O filme que o Zack Snyder aí estava produzindo aí e saiu no meio do filme, como a gente comentou. Vocês gostaram desse filme? Fala aí, Azeitona, você curtiu Liga da Justiça?
Cara, eu acho que o Liga da Justiça realmente ele tem uma história incompleta, realmente, né? Porque vou falar primeiro do vilão, que é o Lobo da Estepe, né? Você não pode botar num filme o Lobo da Estepe como sendo o vilão do filme, né? Porque realmente... E eu acho que, pelo que eu sei do Snyder Cut, a intenção do Zack Snyder era exatamente não colocar ele como vilão principal, mas aí cortaram o filme, a Warner cortou e ele acabou aparecendo como o vilão principal. Se você fizer uma história que você colocar o Lobo da Estepe como o vilão principal, você vai ter uma história incompleta, porque ele não é o vilão, ele é um soldado, uma secla do Darkseid. É óbvio que se você falar do Lobo da Estepe, você tem que falar do Darkseid. Né? Você não pode ficar só no Lobo da Estepe. Ah, o Lobo da Estepe agindo sozinho, não. Você necessariamente vai chegar no Darkseid, né? Que é o cara responsável, o cara que manda no Lobo da Estepe. Fala aí. Fala aí.
Então, mas é exatamente isso, o Azeitona. Parece que ele queria colocar o Lobo da Estepe no primeiro filme, e depois ele faria assim como a Marvel fez com o Thanos, né? Exatamente. Apresentar ele um pouquinho e depois seguir para o Thanos. Aí a gente não sabe o quanto foi cortado disso.
O que eu acho que deveria ser feito é exatamente isso. Agora, parece que a Warner cortou e aí ficou o Lobo da Estepe como o vilão do filme, que realmente vai ficar uma história incompleta, né? Porque você coloca um soldado, mas esquece do general. Quem mandou o soldado foi o general. Você não pode abordar o soldado sem abordar quem mandou ele estar ali, quem mandou ele lutar. É o general que é o responsável. Seria a mesma coisa, quem conhece He-Man, quem conhece He-Man, é fazer um filme do He-Man com ele lutando contra o Homem-Fera. Ah, o vilão do filme do He-Man é o Homem-Fera, mas o Homem-Fera não é nada assim, o esqueleto, cara. Quem manda o Homem-Fera é o esqueleto. Você tem que falar do esqueleto, pô. Seria mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Pra quem conhece o He-Man dos anos 80, né?
Botar o
vai
He-Man...
voltar na Netflix, vai voltar na Netflix.
É botar o He-Man enfrentando uma antena. E...
Porra.
Mas aí o Rodrigo falando, ouso dizer que o Batman venceria o Lobo da Steppe. Com tempo e preparo, ele resolveria sozinho.
É, né? Então, e o que eu quero dizer é o seguinte, agora o Rodrigo Soares aí levantou uma outra questão, né? Porque, de certa forma, quem em Liga da Justiça, quem derrotou o Lobo da Steppe foi o Batman com o preparo dele, que foi criar a Liga da Justiça, né, no filme.
É, juntou, é verdade. Né? Verdade. É. Agora, esse filme, eu curti, assim, o filme... Eu sei que tem muitos defeitos, mas vindo de Batman vs Superman, eu curti. Minha expectativa estava negativa. E aí eu curti algumas coisas desse filme. Eu curti muito, muito, muito aquela cena, a melhor cena para mim do filme, que é quando o Super-Homem ressuscita e aí o Flash vai correndo e ele acompanha o Flash olhando assim. Aquela cena para mim é fantástica. Então, assim, eu curti algumas coisas, algumas decisões desse filme. Mas, realmente, ele tem muitos problemas. Tem,
outra
sim.
Coisa algum... também é, para um fã raiz dos quadrinhos do Superman, é ruim também ver essa ressurreição do Super-Homem. Porque nos quadrinhos você tem uma minissérie chamada O Retorno do Super-Homem que fala disso. Que é completamente sim. diferente do que foi mostrado no filme, né? O Retorno do Super-Homem é algo muito mais complexo, né? Aborda a lenda dos... Tem até uma animação, né, que saiu da lenda dos quatro super-homens, né? E tem o terrível super-homem Ciborgue, que depois se transforma num grande inimigo do super-homem. E poderia abordar melhor isso, entendeu? Ele utilizou HQs muito interessantes, que poderiam ser muito melhor abordadas, e não foram. Não sei se o Warner atrapalhou, porque ele disse que o Warner atrapalhou. Talvez tenha sido isso também.
É, mas aí é que tá, né? Já que a gente está chegando no final do programa, o Golias fez aí alguns comentários, né? Que acho que não vai dar tempo da gente comentar, mas a gente está lendo aqui tal, Golias. E sim, ele botou aí, ó. Bom, a primeira parte do que ele fala é reforçando isso aqui que a gente falou, né? Que o filme foi superficial, não aprofundou nas histórias dos personagens, que sim, é outro ponto que eu tenho muito a criticar, aquele ciborgue que foi jogado de qualquer jeito no filme. Mas bota aí de novo, Geladeira, o que ele falou no final aí, o Elias? Mas é justamente pelo filme ter sido ruim desse jeito que ele tem esperança na versão do cenário. Eu já vou deixar a minha opinião aqui. Eu não tenho esperança na versão do Zack Snyder. Eu não tenho. Sabe por quê? Pelo seguinte, aquilo que a gente apontou antes, ele não interpretou esses personagens bem antes, entendeu? Ele não captou a essência deles. Pela primeira parte do filme, e até mesmo pelo que o Azeitona falou agora aí, do retorno do Super-Homem no filme, deu para perceber que continuou sem captar a essência dos personagens. Que merda é aquela do Super-Homem ressuscitar? Inclusive, é uma fala do filme, né, do Flash, como se fosse cemitério maldito, ressuscitar, sei lá, do mauzão, todo boladão. Que foi aquilo, cara? E aí, quando chega na parte, que provavelmente é do Joss Whedon, a gente começa a ver o Super-Homem que a gente conhece no filme. A gente começa a ver aquele cara boa praça, aquele cara que enxerga o mundo como se fosse uma caixa de papelão, que ele tem que ter cuidado o tempo todo, porque se ele errar na mão, entendeu? Eu vi muito mais o Super-Homem que eu conheço, que eu aprendi a gostar, do meio para o final do filme, do que naquela parte ali que ele ressuscita e tal, enfim.
Eu vou endossar. Ainda tem ir?
Não,
Eu vou endossar.
Você tá falando muito, cara. Já se tocou a mesa.
Eu vou endossar isso que o Misa tá falando. É que o fato do filme ter tido muito corte só deixa o filme confuso. Mas você ter um filme menos confuso não quer dizer que você vai ter um filme bom. O filme ser estendido não quer dizer que ele vai entender agora a essência dos personagens. Vai ser um filme que não vai ser confuso, mas vai ser um filme ruim, porque vai ser um filme sem essência de personagem ali. Só vai ser um filme menos confuso por questão de corte. Aí eu vou cortar a gente aqui só para dizer o ponto focal aqui nosso, né? E depois a gente volta a falar sobre as opiniões sobre como vai ser o Zack Snyder, a versão do Zack Snyder do corte. O que a gente já sabe? A notícia que a gente vai dar aqui para vocês. Né? Quem ficou até o final da live vai receber essa notícia. O que a gente já sabe sobre o Snyder Cut? Esse anúncio ele foi feito pelo Zack Snyder, informando que essa versão ia ser lançada pela HBO em 2021, ano que vem. E logo depois, o Twitter, né, saiu um anúncio oficial dizendo que o Snyder explicou que a versão da Liga da Justiça pode ter até 4 horas de duração. 4 horas de duração é a versão sem esses cortes.
Ainda bem que é no streaming, né? Porque se fosse então, no cinema ficar 4 horas...
Não rola. Ou uma série de 6 horas de duração. Uma série de 6 capítulos de 1 hora cada. Aí, a matéria termina dizendo que a missão do diretor, segundo o site, é reunir a equipe original da Liga da Justiça, finalizar alguns efeitos visuais antigos e trazer os atores de volta para gravarem novos diálogos. Segundo uma fonte do site, o orçamento do projeto seria entre 20 milhões e 30 milhões de dólares. Então seria isso. Seria regravar algumas coisinhas e pegar o material bruto e transformar em um filme ou uma série.
Assim, eu queria voltar àquele argumento, meu argumento do início, que eu tentei dar uma de psicólogo, tentando entender a psicologia dos fãs, porque eu acho que essa expectativa gerada foi... eu volto a falar. A gente não sabe se o filme vai ser bom ou ruim. Né? Ninguém nunca viu. Então não dá para gerar tanta expectativa assim. Eu acho que é mais uma tentativa dos fãs da DC tentarem limpar o nome da Liga da Justiça, ficou manchado com esse filme. Por isso eles fizeram tanto alvoroço, entendeu? Acho que eles foram muito usados pelo pessoal da Marvel, que a Marvel tá bombando nos cinemas. Então eles quiseram, não, a gente não aceita que Liga da Justiça seja um fracasso, deve existir uma outra forma de fazer com que esse filme seja bom, não sei o quê. Porque eu vi alguns fãs da DC dizendo que, né, as gerações cresceram vendo Liga da Justiça. Eu fui uma dessas pessoas que cresci vendo Liga da Justiça em Super Amigos. Depois teve aquela geração dos anos 2000 com o Liga da Justiça Online, Ted, que também cresceu vendo aqueles desenhos, aquelas animações. Então se criou uma grande expectativa pro fato de que se a Liga fosse pro cinema seria, porra, arrasaria e seria um sucesso estrondoso e não foi. Então as pessoas ficaram decepcionadas, os fãs da DC ficaram decepcionados. Então isso talvez seja um mecanismo de fuga, de compensação, de tentar achar que não, agora vai ser um sucesso, agora vai ser bom. Talvez seja mais uma necessidade do que realmente um fato, né?
A gente não cresceu assistindo Liga da Justiça Sem Limites, mas a gente envelheceu. A gente ganhou cabelos brancos assistindo Liga da Justiça.
Ô, Azeitona.
Fala aí.
Eu vou te falar, complementando isso, que eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Sabe por quê? O Zack Snyder, principalmente, mas também os fãs da DC, eles ficavam se escondendo atrás de o filme foi ruim por causa do corte, o filme foi ruim por causa do Joss Whedon. Agora o Zack Snyder vai ter que provar que ele faz uma coisa boa com Liga da Justiça. Agora vai cair por terra aquela desculpa de que o filme é ruim por causa disso ou daquilo. Agora vamos ver. Vamos ver a prova real aí. Ele vai poder provar isso agora pra gente.
Marvel e DC eu vejo uma forma semelhante a um time de futebol, né? Quando o time de futebol ganha um título em cima do seu rival, fica aquela zoação, e aí o cara que é zoado, ele ficou com aquele desejo incontido de dar uma resposta, né? Então, eu acho que Marvel e DC seria a mesma coisa, né? A Marvel arrebentou no cinema, os fãs da DC ficaram com aquela dor de cotovelo, e agora não, nós vamos ter um. Vamos arranjar uma forma de fazer, de fazer o universo DC do cinema dar certo. Então eles estão se apegando a isso. Não sabemos se será bom, né? Eu não vou dizer que será ruim, nem que será bom, porque eu não vi, né? Fica até difícil de mencionar.
O Rodrigo Soares, né, o Golias, tá falando assim, e se ele provar? Cara, se ele provar que esse filme é bom, se o filme for realmente bom, eu vou fazer o programa falando sobre esse filme vestido de mulher.
Está gravado, hein? A gente não vai esquecer, não, hein? Anota aí, Azeitona. Anota aí, Jota.
O Geladeira vai gravar isso aí, tá gravado.
A gente não vai esquecer, não, hein? E olha, antes, o Rodrigo Soares também comentou que o Jason Momoa viu o Snyder Cut e falou que é muito bom, né? E que o Rodrigo Soares acredita nele. Só que aí já tem um porém aí. Ainda não está pronto o Snyder Cut. Vai sair o ano que vem. Recebeu mais 30 milhões de orçamento. As cenas de CGI certamente não estariam terminadas. Esses 30 milhões devem ser para o CGI também. Porque se, por exemplo, o Darkseid não apareceu e vai aparecer o Darkseid. Então eles ainda vão fazer esse Darkseid. E outras coisas mais aí. Então, quer dizer, o Momoa, ele fez muita propaganda em torno disso, que a gente sabe. Ele é um cara que ele, incessantemente, nas redes sociais dele, um repórter botava um microfone na cara dele e ele falava: Snyder Cut. Então, ele está meio que nessa hype aí mesmo. Agora, gente, é a última coisa que eu quero falar hoje, tá? Viu? Não vou falar das animações da DC, não vou falar de Ponto de Ignição, não vou falar da nova animação da Arlequina, mas eu vou falar só isso aqui. Então, eu vou só virar a casaca no final do programa. O mais engraçado, que eu acho que o nosso amigo Maverick aí, ó, que está dizendo que o Jota vai ter que estar de batom vermelho nesse programa, se o Zack Snyder provar que é bom, o Rafael Belém, se ele provar o homem, vai fazer uma estátua para esse homem. Menos.
Zack Snyder.
Na sede lá da Warner vai ter uma estátua do cara lá, pô. Do Zack Snyder lá.
Bom, enfim, se vocês estão dizendo, só não pode tirar a estátua do Rock lá da Filadélfia para botar a do Snyder, né?
Que estátua, mas, nada, cara. É obrigação de um diretor fazer um filme bom. Não vai estar fazendo dever, não vai estar fazendo favor para ninguém, não. Ele está ganhando para isso.
Viu? É verdade. E o que eu queria falar era só o seguinte, eu vou virar a casaca agora no final, gente. Eu achei o roteiro, as histórias meia boca, mas infelizmente eu acho toda a história, todo o roteiro dos filmes de super-heróis que fizeram até hoje meia boca. Para mim, são raras as exceções que salvam. Cara, são poucos que salvam. Tipo, sei lá, Capitão América, Guerra Civil, o primeiro Vingadores...
Pô, tu falou que Guerra Civil era ruim, pô?
Hã?
Tu falou aí há pouco que Guerra Civil era ruim, pô?
Eu falei Guerra Civil agora, então eu falei errado, desculpa, Soldado Invernal. Soldado Invernal. Bom, entendeu? São raras as exceções. O roteiro, para mim, é sempre fraco, é sempre raso. Então, o que acontece? Como o Jota falou, pelo menos saber gravar, a fotografia do Zack Snyder é muito boa. Eu estou aqui criticando pra caramba o filme, mas engraçado, eu consigo rever mais os filmes da DC do que os filmes da Marvel. Olha só que loucura. Se eu tiver que sentar na frente da poltrona para assistir o filme de novo, os da Marvel, eu avanço logo e só quero ver a parte da ação. Eu só quero ver as cenas de efeitos especiais. O... Entenderam? E já esses aí do Zack Snyder, o Homem de Aço, o Batman vs Super-Homem, até tão polêmico, e o Liga da Justiça, eu consigo assistir mais de uma vez.
Olha aí. Mas eu acho assim: é claro que a gente está invertendo. Você é fã da Marvel e está falando da DC, eu sou fã da DC, vou falar da Marvel. A gente está invertendo agora. Mas eu acho que, cara, a Marvel fez algo que, porra, nenhuma outra editora, nenhum outro estúdio fez. Ela conseguiu pegar 10 anos de filmes e fazer uma saga com uma coesão, um filme que diz respeito ao outro, que está ligado ao outro, e aquilo vai crescendo e vai juntando centenas de heróis e a história faz sentido. Né? Então ela conseguiu reunir 10 anos de histórias e fazer uma mega saga. Ninguém conseguiu fazer. Isso era inédito na história do cinema. Foi inédito na história do cinema. Ninguém conseguiu fazer uma saga de tanto tempo, com tantos filmes, com tantos personagens, e com uma história que faz sentido, se desenrola e vai continuar em outras fases. Então eu acho que, cara, a Marvel revolucionou não só a indústria dos filmes de super-heróis, como a indústria do cinema como um todo, cara. Eu acho
que
a
Marvel arrebentou.
Mas ainda assim, desses filmes todos aí interligados, o único que eu consigo ver mais de uma vez é Homem-Formiga e Vespa.
É o que o Maverick falou. No cinema, a Marvel sempre foi melhor. Na animação, a DC sempre foi melhor. E isso é a nossa realidade. Vamos ver se isso vai mudar. Mas enfim, quero encerrar aqui, né, lançando um questionamento aqui, uma pergunta. Quem assistiu a versão estendida de Batman vs Superman? Porque foi a mesma história. Quando saiu Batman vs Superman no cinema, porque foi cortado, porque o filme era muito maior, porque o filme estendido é de outro jeito. Eu assisti o filme estendido e, para mim, não fez tanta diferença assim. Ainda teve uma coisa que foi pior para mim, porque eu descobri que, na versão estendida, eu descobri que o repórter que morre no começo do filme, sem o menor sentido, é o Jimmy Olsen. Isso o Snyder colocou de graça, isso só aparece na versão estendida. Graças a Deus foi cortado na versão oficial do cinema. Então, para mim, versão estendida é só mais bosta que ele vai jogar na nossa cara.
E outra mudança polêmica do Zack Snyder é o Perry White, né? Que o Perry White ele colocou como negro, né? O Perry White não é negro nos quadrinhos, não.
Eu não vou nem comentar isso aí, porque sempre dá treta no Bar dos Nerds. Ainda bem que o Babilo tá aqui.
Perry White nunca foi negro, pô. Ó, isso não é racista, não, hein?
Isso não tem nada a ver. Porque o Nick Fury também nunca foi negro e não tô vendo ninguém reclamar do Samuel L. Jackson. Beleza?
Bom, vamos fechar o bar aqui antes que a gente entre numa outra discussão. Quero agradecer muito a presença de todos vocês que assistiram a gente aqui até agora, que ouviram e que ainda vão ouvir isso gravado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação com os comentários. Não se esqueça que a gente está aqui toda semana. E agora vem uma novidade aqui para a galera do Bar dos Nerds que acompanha a gente, uma mudança na nossa programação, ok? A partir de semana que vem, essa live que está acontecendo hoje vai ser sexta-feira, mesmo horário. Toda sexta-feira, então, vai ser o sexto Bar dos Nerds, porque sexta é dia de bar. Então, sexta você está aqui com a gente. Vai ser a partir de semana que vem, toda sexta-feira. E segunda e quarta-feira agora vai ter vídeo novo no canal. Vídeos curtos, aí de até 15 minutos, mais ou menos. Sempre com novidade interessante para a gente, vídeos gravados aí.
Se eu conseguir, né?
Vai conseguir. O nosso caro geladeiro aí recebeu um aumento salarial, então ele vai trabalhar, vai ter que trabalhar mais também aqui no nosso bar. Então é isso. Muito obrigado também ao nosso queridíssimo Azeitona por mais uma das muitas participações que ainda fará conosco, viu?
Valeu.
Olha a hora que o Trept chega, cara. Fala aí pro Trept. Pô, Trept, a gente só falou do Super-Homem, cara. Programa de hoje. Você ia querer sair daí do lado dos bastidores e você ia querer estar aqui comentando junto com a gente. Mas agora escuta o gravado, que depois vai sair. Depois vai sair a edição gravada dessa live aqui.
Obrigado, é o Golias.
Tamo junto. Foi bom, hein? Que bom,
obrigado,
que bom.
O Rodrigo Lix falou aí que a gente está cada vez melhor. Muito obrigado, cara. O Gavião Arqueiro também falou que foi, o programa foi demais. Valeu mesmo. Obrigado mesmo, galera. E a gente fica aqui. Nos encontramos aqui agora na sexta-feira ao vivo e na segunda e quarta com um vídeo novo para vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E, garçom, a conta.
Ó, o Rush Rush é contigo, hein, ô Azeitona? O Rush Rush. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina.
Já que você pediu, posso mandar o Beto Barbosa aí?
Hush, hush. Vai lá, Azeitona. Fecha aí com o Beto Barbosa aí na saideira.
Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Cara, é lambada, pô.
Se você me quer, que muito bom, cara. Muito bom. Ó, verdade seja dita. Verdade seja dita. Qualquer nerd raiz vai lamber os beiços se tiver 6 horas de Liga da Justiça estendida. Não vai ter um que não vai ver, meu irmão.
Não, ver a gente vê, né? O negócio é saber se vai salvar mesmo a alma do filme aí. Como estão dizendo.
Ô, Azeitona, era pra tu ter feito Rush Rush, cara. Tu esqueceu do Rush Rush. O Jota salvou aí. Na próxima você acerta, já sabe, né? E o bigode? Olha aí, o Azeitona tá cobrando o bigode. Então, galera, o lance é o seguinte, né? Outra cena famosa desse filme da Liga da Justiça é a famigerada cena do início dos dois garotinhos entrevistando o Super-Homem, em que ele já estava gravando, o Henry Cavill, né, o ator que faz Super-Homem, ele estava gravando Missão Impossível, na qual ele tem um bigodão lá, né? E alguém teve a brilhante ideia, eu não sei quais eram as drogas que os executivos estavam usando, mas alguém teve a brilhante ideia de remover o bigode dele com CGI. Aí fica a pergunta, no Snyder Cut, fica o bigode com CGI ou tira o bigode com CGI?